Esse podcast é apresentado
por
b9.com.br.
Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao Mamilos, o nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer e essa semana eu tô sozinha aqui porque a Cris segue na missão de preparar aquele projeto surpresa. Vem aí, hein, gente? Vem aí, segura que tá chegando! Antes de entrar na pauta, eu queria comentar que tá muito fofo vocês comentando no Spotify. A gente vai aprovando tudo, só que não pode responder lá, então a gente acaba trazendo para as redes sociais, para o Instagram do Mamilos. Mas queria mandar um beijo para a Lidiane, que comentou no último programa.
Sou fã, e como uma profissional da educação com foco em habilidades socioemocionais, o tema e a discussão são muito ricas. Parabéns, meninas, vocês são necessárias.
Obrigada, Lidiane, e obrigada para todo mundo que está lá comentando no Spotify. E como eu tô falando que a gente está conversando mais pelo Instagram, a gente recebeu uma DM muito fofa da Carol Guimarães falando:
meninas, tô passando aqui pra dizer que eu fui apresentada a uma Mamilos faz pouco, que lástima não ter conhecido antes. No entanto, desde então, eu escuto 2 podcasts por dia pra correr atrás do tempo perdido. Eu amei todos até agora. Me chama muita atenção a forma objetiva e fácil que vocês lidam com grandes questões.
Carol, um beijo pra você, muito obrigada pela companhia, e eu queria aproveitar para mandar um beijo muito especial para quem tá ouvindo esse episódio enquanto maratona o Mamilos. Nunca deixa de nos espantar o quanto, com esse mundo infinito de conteúdo, vocês escolhem voltar lá pro início e fazer toda essa caminhada. Gente, são 10 anos com a gente. Muito obrigada pros mamileiros que estão maratonando. Então bora pro tema. Empreender. Ter seu próprio negócio. Deixar de ser funcionário e virar o próprio patrão. Esse é o sonho para muita gente. Para as mulheres, empreender é também uma ferramenta de empoderamento. Ter seu próprio dinheiro, conquistar a independência financeira, permitem que as mulheres saiam de situações complicadas, como abuso e violência doméstica, por exemplo. Mas, para além disso, empreender é um caminho para que as mulheres consigam assumir o papel de protagonistas das suas histórias e deixar suas marcas no mundo. Esse tem sido o caminho escolhido por cada vez mais mulheres. Segundo dados do IBGE, em 2022, o Brasil tinha 10 milhões de mulheres donas de negócios no país, e elas representavam quase 30% de todos os donos de empresa. Tudo bem que empreender é uma jornada difícil e incerta para todo mundo que se arrisca, mas para as mulheres, as dificuldades parecem ser maiores. De acordo com as pesquisas GEM, a maior pesquisa de empreendedorismo do mundo, em 2021, a taxa de empreendedores com negócios até 3,5 anos era de 54 para homem e 45 para mulheres. Já no estágio estabelecido, mais de 3,5 anos, a taxa era de 68 para homens e 31 para mulheres. No programa de hoje, a gente reuniu 3 mulheres que são empreendedoras, donas de negócios inovadores e referências nas suas áreas, para um papo muito de peito aberto sobre as dores e as delícias de ser dona do próprio negócio. Vem com a gente! Bom, eu tô em ótima companhia hoje. Eu vou começar com Kelly, assim, a criadora de uma das minhas marcas preferidas no mundo. Kelly, seja muito bem-vinda. Quem é você na fila do pão?
Bom dia, manas! Começo os vídeos aqui no meu canal e na Calma São Paulo. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Eu vou me apresentar, meu nome é Kelly Kim, eu sou a idealizadora e fundadora da Calma São Paulo, que é uma empresa que trabalha com roupa sem gênero, colorida, e que tem muita política envolvida. Eu sou filha de imigrantes, minha mãe ela é paraguaia, meu pai é coreano, eles se conheceram numa fábrica no Paraguai, e vieram para o Brasil tentar a vida. E aí eu nasci aqui em São Paulo mesmo, eu nasci no bairro do Pari, e então sou filha de pessoas que sempre trabalharam na confecção e cresci com com essa admiração pelo trabalho e esforço deles, né, de trabalharem para criarem a gente. E é isso, eu criei a Calma em 2018, como uma maneira de me sustentar mesmo. Quando eu casei com meu marido Adam, que é meu sócio, a gente decidiu juntar uma grana e a gente foi viajar pelo leste da Ásia. E lá a gente conheceu o Vietnã, que é um dos lugares mais que eu amo muito. E a gente teve a oportunidade de participar de uma cooperativa de mulheres que faziam roupa a partir da fibra do cânhamo. E lá nessa cooperativa, eu aprendi as técnicas de bater o tecido, tingimento natural, e o Adrien ajudava na parte da loja, do visual merchandise de lá. Cada um podia dar o seu melhor. E como o tecido ele era muito estreito, a batida dele, eu tentei usar da minha criatividade, porque eu sou modelista, né? Eu comecei como costureira a minha profissão, e aí eu tentei usar dessa inteligência para aproveitar o tecido e não gastar nenhum pedacinho, porque eu sabia que era muito feito com muita dedicação. E aí eu desenvolvi algumas modelagens com dobradura para que não gastasse o tecido, nada. E aí, então, eu fazia modelagens quadradonas, adaptava, fiz um macacão, fiz calça, fiz kimono. E deixei lá isso para elas reproduzirem e conseguirem se sustentar. E quando a gente estava nessa viagem, a gente tinha uma moto e a gente andava naquelas montanhas de chá, que tem as plantações de chá. E o Adrien falou, ai, Kelly, no dia que a gente for fazer qualquer coisa que a gente for fazer, tem que lembrar desse momento, porque foi uma pausa na nossa vida. A gente trabalhou muito, eu na fábrica, há 26 anos eu trabalho em confecção, o Adrien como jornalista, e naquele momento foi um momento de repensar na vida. E aí o Adrien falou, a gente sempre tem que lembrar dessa pausa, desse momento de calma. E aí começamos a empreender, e assim, a Calma... Ficou no nome, teve momentos mais agitados, mas voltamos à calma agora. Nesse momento, estou no momento calma.
Que linda. Também com a gente, direto de Nova York, Bárbara, seja muito bem-vinda ao Mamilos. Quem é você na fila do pão?
Muito, muito legal estar aqui. Eu quero começar, inclusive, mandando um beijo para minha amiga Fernanda Osório, que é fã do Mamilos de muitos, muitos anos. Vai me escutar. E, bom, eu sou a Bárbara, eu sou fundadora da Mesa, que é uma empresa, né, multinacional. A gente é uma empresa que sempre assim, nasceu global, temos uma presença no Brasil muito forte, temos uma presença em Nova York já há 7 anos, e há 9 meses eu me mudei com minha família também para Nova York para a gente colocar mais energia aqui nessa operação. Eu sou filha de donos de confecção também, então todo esse mundo de fábrica, aproveitar melhor o pedaço do pano e tal, é a minha infância, Kelly, então adorei escutar. Eu sou de BH, atleticana, irmã de 3 irmãos e mãe de 3 filhos, homens. Sou a única mulher há muitos anos nos ambientes onde eu estou. Mesmo nos ambientes mais gostosos, né, dentro de casa, eu sou a única mulher, o que eu acho que é bastante formador de quem eu sou. Estar cercada de tantos homens e ser tão apaixonada pelo universo de tantos homens. Então, a Mesa é trabalho, e o que a gente faz é alguém vai trazer um problema, pode ser um artista, pode ser uma corporação, com mais frequência é um organismo grande, né, uma corporação nos traz um desafio. A gente olha para esse desafio, entende quais são os conhecimentos e quais as habilidades precisam estar juntas para resolver esse problema. Então, a gente junta essa turma e a gente coloca essa turma para construir algo, para fazer algo, nunca para debater ou conversar. A gente tem uma sensação que parte dessa recompensa que os humanos sentem com o trabalho está no fato de que eles constroem coisas, né? Essa sensação de isso não existia, agora existe. Então, toda vez que você convoca para o trabalho que não gera isso, não gera uma coisa concreta, na verdade, a gente sente que as pessoas perdem energia no lugar de se conectarem com a coisa em si. Então, a Mesa é bem transformadora nesse sentido de a gente entrega muito resultado e, ao mesmo tempo, todo mundo sai muito transformado numa camada pessoal. Então, a gente faz com que o trabalho seja o mais eficiente e mais prazeroso possível. É uma crença muito forte para a gente. E quanto mais você é focado em resultado, mais recompensador para os seres humanos o trabalho fica, o que é uma percepção um pouco contraintuitiva, porque a maior parte das pessoas tende a achar que trabalho é o oposto da vida, ou está distante daquilo que é, na verdade, a vida. E a gente sente com a mesa que a gente prova há 13 anos que, na verdade, não. Quanto mais você conecta os seres humanos com essa ferramenta, que é a ferramenta que a gente tem para interferir no mundo, né, que é o nosso trabalho, mais, na verdade, você encontra recompensa naquele ambiente.
E para completar nossa mesa, Ignalda, seja muito bem-vinda. Quem é você na fila do pão?
Que honra, hein? Gente, eu acho que eu sou, antes de ser alguém na fila do pão, eu sou uma super fã do Mamilos. Eu sou Ignalda, neta de duas ganhadeiras, Evangelina Maria de Jesus e Antônia Maria da Silva, duas mulheres do interior da Bahia, de Amargosa. Sou filha de Arnaldo e Guidávia. Vejam lá como eles são criativos, Ignalda, por conta de Arnaldo e Guidávia. Ambos baianos, ela com uma formação de segundo grau, ele só fez o Mobral. Ela, uma excelente gestora de gente, ele, um sagaz negociador. Ambos ganharam sua vida aqui no extremo da Zona Leste, onde todo mundo fala que é o fim do mundo, para nós foi o começo. Com o comércio de ferros para construção, esses ferros que restavam das grandes construções e das grandes avenidas que construíram São Paulo, foi esse ferro que construiu a maior parte das casas para os extremos, porque esse resto era mais barato do que o ferro novo. Então, eu estou na área de sustentabilidade, já vem de família. Antes de fundar a minha empresa, eu pertencia ao mercado corporativo. Eu fui executiva da área de telecomunicações. Eu comecei muito cedo na política. Com 13 anos, eu já era metida em um monte de coisa. Depois, com o movimento social, eu achei que eu ia para a Colômbia e ia ser guerrilheira. E depois de um tempo, eu também pensei em ser freira. Porque eu achava que eu tinha que apaziguar as coisas. Então, eu tive tantas referências de lideranças e de liberdade. Eu tinha certeza, na vida real, que eu era protagonista da minha vida. Porque eu aprendi isso com essas mulheres que eu falei que são ganhadeiras. Minha avó era rezadeira. E por isso que as pessoas pediam tanto bênção para ela. Eu acho que o que eu herdei dessa pessoa mais antiga foi... Eu lembro da minha avó contando as histórias, ela se colocava tanto no protagonismo das histórias que ela contava, que ela era uma encantadora de gente, sabe? Ela encantava com... Então, eu herdei essa tradição oral. E foi isso que me trouxe para o mercado de comunicação. A Cortes, ela surge não porque eu planejei em ter uma empresa, porque eu achava que era muito complexo. Nunca sonhei em ter uma empresa. Meu filho, enfim... com um acidente, ele ficou muito focado nesses youtubers e tudo mais, ele só tinha 11 anos, e ele falou, mamãe, eu posso olhar, assistir isso? Eu falei, tá bom, você pode assistir o que você quiser, desde que você fale tudo comigo. A Cortes começa dessa ideia do menino de falar, e aí os heróis, eu escrevia, aí pensa o que é uma mãe, porque assim, a história das pessoas negras que construíram esse país não é uma história legalzinha de contar para uma criança, porque tem muito mais dor do que vitórias. Então, eu comecei a ler as biografias, as histórias, e eu escrevia como se fosse uma história fantástica. O menino via aquilo e se encantava, então colocou. Quando ele coloca isso na rede, gente, assim, foi um barulho. Por quê? Era uma criança de 13 anos, falando de algo muito importante e atendendo a Lei 10.639. E aí foi um barulho, ele se tornou uma sensação no YouTube, isso foi para as escolas, isso foi para as apostilas das escolas, e o Google naquela época nos chamou para conversar, porque realmente era algo extremamente relevante, estava em lei, uhum. Eu não sabia, teve entrevista internacional, enfim. E aí quando eu vou para o YouTube, eles começam a dar cursos lá específicos. Eu, que já vinha do mercado corporativo e era uma mulher comercial, executiva comercial, eu vejo ali mais do que um menino feliz. Eu falo, isso aqui é negócio. Uhum. E eu começo a vender. O Pedro Henrique tinha 3.500 seguidores. A primeira câmera e aparelhagem, luz e tal, eu comprei com dinheiro que eu comecei a fazer. E vender assim, Ignaldo, de onde você tirou a noção de grana? Eu sempre, lembra que eu era executiva, eu estava do outro lado. Eu sabia quanto que marketing tinha. E eu sabia que o PH estava fazendo era algo muito importante e de relevância social. Então, isso tinha um outro valor. E quando eu comecei, ninguém, nenhum criador de conteúdo negro sonhava em vender. Todo mundo que estava na rede, Ju, Bárbara e Kelly, todo mundo negro que estava na rede, se não falasse de estética, que estava falando de algo político, estava ali porque estava fazendo um TCC, estava ali porque estava aprendendo no movimento social da sua universidade que eles não tinham culpa de serem quem eram e eles queriam reverberar isso. E quando eles veem que eu começo a vender, eles começam a me pedir, Ignalda, me ensina. Comecei a ensinar todo mundo. E aí, quando eles falam, Ignalda, só que eu não consigo fazer o que você faz. Você pede muito dinheiro. Eu falei, mas vale muito. Aí vem as maiores youtubers negras da época, senhoras e senhores. Tinham 13 mil e 7, Gabi tinha 7.500 seguidores.
Gabi de Pretas.
É, Gabi de Pretas. E aí a gente começa, eu começo a construir um mercado
Eu
e
vi, eu tava lá,
precificar.
viu?
Então, e aí assim, o Google me chama para dar aula disso, porque e para dar aula para nichos. Aí já não é mais sobre os criadores negros, é sobre a galera. Aí tinha maravilhoso canal das Bi, que não sabiam precificar. Aí tinha canal de luxo que não sabia precificar, canal de cozinha. E me chamam para ser mentora da Google de negócios. E eu começo a dar aula para nichos que não se vend... não sabiam como vender. Como que a gente faz isso aqui? Como que a gente constrói esse preço? Porque o que você faz e o que você está construindo são valores, né? Mesa tem o seu valor, a calma tem o seu valor, a mama, mas. Isso é o branding é uma coisa. E o que você vai valorar é para fora disso. Então, como que a gente soma isso para poder começar a dar lucro? Então, foi isso que eu comecei a fazer. E era ousado, sabe? Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, muito séria, que nesse caso, o racismo é sério porque as pessoas vão falar assim: ah, você está romantizando o racismo. Cada um faz daquilo que lhe é dado o que pode fazer. O racismo sempre esteve presente em tudo e absolutamente tudo para mim. Eu não podia me apegar a ele. Eu tinha que fazer disso algo, outra coisa. Então, quando me enxergava a mãe. Ah, é a mãe do PH, sabe? A acolhida é porque uma mãe, ela é inofensiva. Uma mãe negra, então, poxa, que esforçada, que guerreira. Eu era uma sagaz negociadora. Só que a minha imagem, ela chegava na frente. Então, como a minha imagem, que é quase. Quase de uma tia Anastácia. Não é uma tia Anastácia porque eu não sou preta retinta, né? Mas é uma mulher corpulenta, uma mulher que tem uma voz gostosa e um abraço muito carinhoso. Meu abraço é maravilhoso, gente. Eu era recebida com carinho. Eu era recebida como a mãe do PH. Mas a minha língua fiada. Ninguém sabia da minha história, não sabiam que eu tinha sido executiva. Porque não se espera isso de uma mulher negra da periferia. Não sabiam. Que eu era tinha sido de movimento social. Então, a minha linguagem, sabe quando quebra as sinapses, assim, traz. Então, é quase que uma confusão entre a imagem e a fala. Nessa confusão, abrem-se sinapses e oportunidades. Foi aí que eu pude fazer o meu negócio. Então, a Cortes e Companhia é uma catalisadora de negócios, foi pioneira no mercado de influenciadores negros. Eu ensinei para o mercado como calcular preço para nicho. Lá
E a gente vai querer saber
atrás.
tudo disso.
Exato.
A Ignalda já entregou a pauta inteira na primeira fala. A Ignalda já trouxe aqui um componente de. Não era exatamente o sonho empreender, mas eu me deparei com uma oportunidade, eu reconheci a oportunidade e me joguei. A gente tem um dado de pesquisa da Global Entrepreneurship Monitor de 2022. De que 53% dos brasileiros sonham em ter a própria empresa. Eu me reconheço na fala da Ignalda, nem eu nem a Cris, a gente sonhava em ser empreendedora. Foi uma oportunidade, a gente tinha um propósito e a gente, no meio do caminho, viu que esse propósito podia ser um negócio. Eu queria perguntar para vocês, Kelly e Bárbara, para vocês era um sonho empreender? Vocês se viam assim? Ou se não era um sonho empreender, por que começar um negócio?
Não era um sonho. A gente voltou dessa viagem e eu já tinha muita experiência, já era coordenadora de várias marcas. Então, anos trabalhando aqui no bairro, no Bom Retiro. Então, eu achei que eu ia ser muito mais fácil me recolocar depois de casada, depois dessa viagem. Eu achei que ia ser moleza. E aí, eu fiz uma entrevista que era a que eu mais acreditava. E nessa época, a gente estava morando num apartamento super pequeno. Eu e um marido, com uma mãe desempregada, com uma irmã que estava ralando. E, tipo, eu estava com vergonha de voltar para casa e falar, meu, não consegui esse emprego. E meu marido é francês, ele também estava se tentando, tipo, achar um lugar para a gente morar, sem grana total. E aí eu passei numa loja de retalhos que vendia, comprei um sacão no crédito de retalhos, voltei para casa, falei, olha, gente, não consegui o emprego, mas eu vou fazer desses retalhos uma grana para a gente conseguir até, tipo, ajudar minha mãe e sair de casa para procurar uma casa para morar. Então, para mim, foi a necessidade. Eu não vi mais nenhum caminho que eu poderia ajudar minha mãe começar uma vida de casada, a não ser cortar e fazer o que eu sei de melhor. Fazer a modelagem, aproveitar os tecidos. E eu não tinha dinheiro para fazer estampar exclusivo. Então, eu usava cada pedacinho de cada estampa. Eu tentava fazer um mix de estampa para fingir que era uma estampa nova. E é assim que começou a empresa Calma. E o meu empreendedorismo começou dessa maneira.
Que é, na verdade, muito representativo do empreendedorismo feminino. Que se a gente for ver, tem muitas mulheres que empreendem pós maternidade porque elas são expulsas do mercado. Quer por serem demitidas, que esse número é muito alto, quer por não conseguirem ou não quererem ou não acharem justo, bom, se encaixar no mercado do jeito que ele é desenhado. Que o mercado ele foi desenhado para homens que tinham mulheres na retaguarda, né? Então, ele não é desenhado para uma pessoa que precisa, ao mesmo tempo, ter o papel do cuidado e do mercado de trabalho. Ele não cabe, nem o homem atual cabe nesse mercado mais. Por conta disso, muitas mulheres vão empreender, porque não se encaixam também mais. E aí, precisam criar o trabalho que não existe para elas no mundo. E você, Bárbara?
Não, eu tô ouvindo a Kelly, dá só vontade de... Assim, é a história da minha mãe essa, que meu pai era representante de madeira, deixa um cheque em casa para minha mãe pagar a conta, ela passa no Bom Retiro de Belo Horizonte, que é o Barro Preto, fala, eu vou gastar esse cheque comprando roupa, começa a revender roupa, e aí eles depois disso abrem uma confecção. Então, é interessante porque eu já sou a geração filha de uma família que empreendeu, mudou radicalmente de classe social e é outra história a minha, né? Eu cresci uma menina classe média alta ali em Belo Horizonte. E minha referência é que meus pais eram empreendedores. Então, é interessante como eu acho que eu sempre soube que eu teria uma empresa, entendeu? É uma coisa que hoje em dia eu olho e falo, no fundo, era o que eu olhava ao redor e eu falava, não, como que faz a vida? A vida faz quando você tem a sua empresa, entendeu? Então, eu sou jornalista de formação, fui trabalhei na Editora Abril muitos anos, assim, muitos, hoje eu olho e falo, quatro parece muito, quando você tem 23 anos. Mas tinha uma coisa, e eu lembro que a primeira vez, o primeiro emprego que eu tive, a minha mãe olhou para mim e falou, nossa, que sorte que eles têm, né, de você querer trabalhar para eles. E essa frase, eu considero um baita privilégio ter ouvido isso da minha mãe, porque colocou muito em perspectiva o que é um trabalho para mim, né? Tipo, que sorte que as pessoas têm que eu quero trabalhar para elas, e não, sabe? Então, assim, eu fui jornalista muitos anos, trabalhei em revista durante muitos anos, tive uma carreira inteira, assim, em jornalismo, e aí o que aconteceu foi que uma hora eu, de certa forma, eu falei, cara, eu já joguei esse jogo aqui de ser editora de revista, o que eu vou fazer a partir de agora? E aí a mesa nasce como essa resposta, uma vontade, tipo assim, o que eu vou fazer agora? Então, não teve uma parte assim de ficar sonhando com ser empreendedora, ao mesmo tempo que eu vejo claramente como a referência dentro de casa foi muito formadora, entendeu? Assim, era possível ter uma empresa, né? Porque minha mãe tinha feito por mim, sabe, antes de mim.
Então, falando disso, acho que aparece no relato de vocês, o quanto essa jornada de empreender leva vocês para outro patamar. E aí eu queria que vocês falassem um pouco disso, de quanto você deixar de trabalhar para alguém, para os sonhos de alguém, do jeito de fazer de alguém, com o preço de alguém, com os clientes de alguém, e passar a fazer tudo autoral. Porque para mim, empreender é ser autoral para caramba. É assumir a responsabilidade de todas as escolhas. E para o Mamilos, para mim e para a Cris, nos primeiros anos foi acachapante, foi muito difícil, porque a gente, como mulher, se cobra demais. Então, tudo que não era perfeito, tudo que a gente, enquanto funcionária, criticava nas empresas e a gente via na nossa, a gente sofria demais. Então, concordo, é difícil, mas ao mesmo tempo, queria ver se vocês têm essa percepção de que quando vocês assumem essa responsabilidade, isso também te leva para outro patamar.
Eu respirei fundo porque é curioso essa mentalidade, mas eu realmente me sentia dona das coisas que eu fazia. Talvez eu criei um mundo paralelo para poder acreditar e continuar. Porque meu pai falava o seguinte, para você ser patrão, você precisa... Meu pai, tá? Um homem, né? Com algumas limitações e que acreditava, assim, que eu podia ser secretária executiva. Era o máximo que ele achava, né? Que eu podia fazer. E aí ele falava assim, para você ser patrão, você precisa ser empregado. Porque como meu pai não passou pela academia... pelos livros, ele acreditava que sempre a experiência poderia ensinar o que a gente queria e o que a gente não queria fazer. Então, aí eu fui para as empresas me sentindo protagonista atendendo o telefone. Sabe assim? E isso me levou... Em 3 meses eu fui promovida a primeira vez, 6 meses eu já estava em cargo de liderança. Quando eu chego agora... e consigo abrir uma empresa, eu não é Ignalda, eu tenho até uns depoimentos no LinkedIn falando isso sobre mim, não é uma Ignalda diferente de quem era, quando era funcionária de uma empresa, porque eu era muito ousada, eu já era uma sem noção dentro das empresas, sem noção porque eu desafiava o meu presidente com apostas, claro que quando eu fazia isso eu já tinha um cargo muito maior, eu desafiava eles, eu me sentia muito dona do que eu fazia e com um grande diferencial. Quando eu chego nesse mercado, Ju, eu já sou esta pessoa. E aí, por isso que eu acredito tanto no que eu faço e tanto no que eu falo e imponho esses valores, porque eu já estava fazendo isso. Eu chego nesse mercado com a minha empresa, eu falo assim, gente, é isso, é sobre você entender que isso tem... o que você está fazendo é muito mais do que uma empresa, você está fazendo algo que vai mudar um futuro, mesmo que as outras pessoas não acreditem, porque eu fui a pessoa que foi chamada de louca lá atrás, em 2015. Não, isso daí que você está fazendo, tudo bem, você pode até fazer com seu filho, mas isso, Ignalda, não vai dar dinheiro. Preto não dá dinheiro. E eu não ouvi isso de pessoas brancas, eu ouvi isso de pessoas negras. Tão grande era a limitação, sabe, de educação e do que se acreditava no empreendedorismo. Eu comecei a dar aula para empreendedores negros de outras áreas sobre esse lugar, como que a gente se enxerga e como que a gente coloca esse valor dentro de um mercado capitalista tem preço. Como que a gente faz isso? Então, eu acho que sim, que pode me dar liberdade, mas eu já era muito ousada.
O Kelly, mas uma fábrica, ela tem uma estrutura muito mais hierarquizada e é muito diferente você ser modelista de alguém e você assumir todas as áreas de uma empresa, né? Como que você acha que essa jornada te impacta?
Eu acho que quando eu comecei a trabalhar, quando comecei como estilista, já fui dando esses passos mais de coordenação. O meu trabalho principal é de ser investidora, porque eu pegava o dinheiro dos meus chefes, né, dos donos das empresas, eu tinha que fazer uma coleção assertiva e tinha que colocar, dividir o dinheiro deles na quantidade de peças naquele modelo. Então, é um trabalho de pesquisa de co-hunter muito grande. Uhum. Então, isso eu já era... Para mim, eu já tinha muita prática nisso, mais de 10 anos investindo a partir do design. Só que o meu maior desafio, quando eu tinha a minha empresa, primeiro porque aí eu fiquei com medo, porque antes, como que, tipo, eu nunca tive, não era o meu dinheiro, né? Apesar de eu cuidar muito do dinheiro deles e entregar todo o meu melhor... Aí era o meu, só que eu nem sabia, tipo assim, sabe? Assim, você não consegue realizar, porque, meu, era muito chão de fábrica. E eu falei, meu, agora, a primeira vez que me convidaram para ir numa empresa de tecido, eu já ia nessa empresa há 20 anos, conhecia até o dono e tal. Aí eles falaram assim, ah, qual que é o nome da empresa? Aí eu comecei a me tremer, eu falei assim, ai, é Calma São Paulo. Aí eu pensei, gente, eu tô vindo aqui agora com a minha empresa. Eu me senti o máximo, assim. Sabe, foi, acho que essas coisas que a gente lembra, eu fiquei muito orgulhosa, sabe, de chegar lá e falar, agora eu vou comprar uma estampa exclusiva, eu posso escolher a cor mesmo, porque sempre passava por uma aprovação antes. E eu acho que o maior desafio para mim, que vim desse repertório assim, desse jeito que eu aprendi, foi dar um passo para trás, porque eu fazia tudo na empresa, vitrine, tipo, a pandemia inteira só trabalhava eu e o Adri na empresa, então eu fazia vitrine, fazia conteúdo, fazia foto, fazia vídeo, passava todas as roupas, dobrava, fazia caixa, a gente ia de carrinho de feira, entregar nos correios, sabe? Tipo, eu participava de todo o processo. E quando voltamos da pandemia, as pessoas voltaram, já tinha dois colaboradores e a gente conseguiu um escritório que virou uma loja. Eu acho que eu estava tão envolvida em fazer tudo que eu não conseguia dar espaço para os outros. Apesar de eu ser pequenininha, 1,50 m, eu sou muito espaçosa, eu tenho muitas ideias, eu sou muito mix de estampa. Então, tipo, tudo na minha vida é muito over. E depois eu fui entendendo e eu estava muito cansada, porque eu estava fazendo tudo o tempo todo, mesmo com as pessoas à minha volta, eu estava insatisfeita, porque eu achava que ninguém ia fazer que nem eu. Tem um tipo de controle, né, nisso tudo, porque eu pensava, meu, mas se eu não fizer, será que vai dar certo? Toda hora pensando que ia perder tudo, que ia acabar. Aconteceram vários babados, assim. Teve um roubo de um banco que roubou o dinheiro, que sumiu o dinheiro, teve golpe, sei lá. E eu tava, sempre ficava assim, muito com medo do que vai ser o futuro. Com medo de tudo. E o que eu tive que fazer por cansaço, porque não dava mais, eu tava tendo uma vida insustentável, né? Tipo, trabalhando muito, eu tive que dar um passo para trás e ver e deixar as pessoas à minha volta brilharem. E assim, eu tô, tipo assim, é recente, assim, a gente está vivendo isso. E, assim, foi a melhor coisa que aconteceu, eu poder dar esse passo para trás e ver que eu não estou sozinha, que tem uma equipe maravilhosa e que as pessoas são mil vezes melhores do que eu e muito mais criativas e muito mais legal. E que a gente agora sim pode fazer junto. Mas eu acho que eu cheguei nisso tudo por causa de medo, enfim. Mas eu acho que é essa parte que agora eu estou adorando empreender nesse sentido, de entender as pessoas, tentar ser uma líder, tipo assim, tentar ser uma liderança de acolhimento, de troca, de fazer as coisas em conjunto. Então, é essa fase que eu estou vivendo no empreendedorismo hoje.
Muito bem, e você, Bárbara?
Cara, é engraçado porque a mesa começou, a gente estava testando esse modelo, então durante 1 ano e meio eu fazia mesas que não davam nenhum dinheiro, a gente já sabia que não era um modelo de negócio, mas a gente estava, né, testando o modelo do produto. E aí, quando a gente vendeu a primeira mesa para um cliente, eu estava grávida do meu primeiro filho. E isso fez, assim, fato, eu fiquei grávida de novo e de novo. Então, assim, eu tenho um filho de 10, um de 9, um de 7, então foi tudo muito rápido ali. Natura foi a primeiro cliente que comprou uma mesa, e aí eu estava grávida, e então, assim, tem uma coisa sobre você ter que sair da operação, assim, entendeu? Eu tive um filho, e eu, o primeiro filho, até depois do meu terceiro filho, eu fiz uma mesa, por exemplo, com o Léo, já, tipo assim, levei o Léo, meu terceiro, meu caçula, foi, entendeu? Mamava, alguém levava embora, voltava para, porque já era outra coisa, minha primeira. Né, quando você é transformado em mãe, é uma loucura, e não tinha jeito. Então eu realmente assim saí completamente de. Acho até que é uma sorte que eu tinha a Lígia, que é sócia da mesa hoje em dia, que é a pessoa, inclusive, que abriu Nova York, né? A Lígia é que me trouxe para cá agora. Eu tive que deixar, certo? Então, assim, tem um pedaço em que eu não estava lá e tinha que formar alguém, e isso eu acho que me ajudou bastante, porque é difícil, né? Não é um movimento que você faz com tanta tranquilidade, porque. Cara, é muita responsabilidade, você sente que está muito em você. Agora, eu vejo com uma certa alegria, assim, por exemplo, eu adoro a parte do trabalho, quando você fala, cara, colocava tudo no carrinho, ia entregar no correio, assim, eu adoro essa parte do trabalho. Quando eu tenho que montar e desmontar espaço, quando eu tenho que, tipo assim, pôr a cadeira, arrasta o sofá, a gente teve que fazer isso agora, essa semana a gente fez isso, porque a gente vai fazer um lançamento de um livro aqui em Nova York, e a gente estava fazendo um espaço, assim, e eu amo, assim, eu saio feliz demais do trabalho. E daí, nesse sentido, eu acho muito bom eu poder escolher as coisas que eu posso fazer. Entendeu? Eu vejo como muita alegria essa coisa. Tipo assim, eu posso acordar de manhã e falar, não, o importante é arrumar o drive, como a Gil falou mais cedo aqui. Assim, drive desorganizado. Então, essa liberdade, assim, o fato de que, né, eu acho que tem tanta responsabilidade você ser a dona do negócio, ou patroa, como diz o pai da Ignalda. Mas então, assim, tem muita responsabilidade, mas tem essa alegria de poder escolher, né? Assim, realmente eu posso fazer o que eu quiser. Se eu acordar hoje de manhã e falar, agora o importante é fazer mais marketing, agora o importante é fazer melhor o produto. E é uma baita responsabilidade, mas também eu acho que é uma alegria, assim. É uma outra coisa que a Ignalda falou que me marca muito, assim, essa coisa de ser protagonista da sua vida, né? Assim, essa ideia que eu acho que determina um pouco as pessoas mesmo, assim. E querendo ou não, né? Assim, para algumas pessoas é muito mais difícil ser protagonista da vida, mas a verdade é que é um pouco zero ou um aqui, assim. Se você consegue ter uma perspectiva na vida em que você é a protagonista da sua vida, cara, é muito bom, é muito bom. E você fala, puta, eu posso escolher, em alguma medida eu posso escolher, certo? Então, isso, eu acho que ser empreendedora nos dá isso que é muito valioso. Então, toda outra carga, que é muita responsabilidade, pô, quando veio a pandemia e a gente falou, cara, vai demitir todo mundo, o que, que a gente vai fazer? Não tem mais produto, a gente fazia um negócio que era 100% presencial, assim, à mesa, né, naquele momento. Então, é muito difícil. Mas, do outro lado, tem essa coisa de ser seu protagonista do seu dia a dia, da sua história.
É, o que eu vejo é de você pagar os preços das suas escolhas. E isso pode ser consumidor, entendeu? Porque quantas vezes eu estava em agência e eu via, gente, estão gastando muito tempo nesse cliente, não tem como ele ser rentável, entendeu? Ou estão pegando conta, ainda não tem gente, aí não vai adiantar, porque o cliente vai sair, porque não vai entender. Então, a gente ficava lá de baixo pensando, qualquer decisão errada desses caras, é o meu emprego que está em jogo, mas eu não posso interferir, eu tenho pouco que eu posso fazer, a gente fala, mas não tem muito. Hoje é o oposto, cada escolha que a gente faz, a gente não pode culpar ninguém, não pode botar para ninguém, é a gente. Então isso é acachapante, mas ao mesmo tempo, eu, Juliana, acho extremamente empoderador, porque a gente sofre pelas nossas escolhas, a gente não está na mão de ninguém. Evidente, não existe no mundo, não é no capitalismo, no mundo não existe liberdade absoluta. Sempre é contingenciado pelos outros. Mas eu acho que é uma contingência muito menor do que você tem quando você está sob as ordens de um patrão. Botando bem claro. E aí, falando um pouco, porque em todas as conversas aparece, não tem como falar de empreendedorismo sem falar de dificuldade, a gente fez uma pesquisa com os perfis das seguidoras do Mamilos no Instagram sobre as dificuldades de empreender. E aparece o que vocês colocaram. Divulgar meu trabalho, colocar preço no meu trabalho, delegar tarefa. Esse é o universo e ele é muito gigantesco. Eu quero escolher um desses universos para mergulhar, mas antes eu queria só perguntar uma coisa que eu acho que eu e a Bárbara a gente conversa até bastante, que é empreender uma jornada solitária, né? Quando você está com essas dores de barriga, você não tem com quem trocar. E eu via muito isso. Uma parte muito grande da minha satisfação profissional era de realização, como a Bárbara falou, mas também era do companheirismo. Quando as piores empresas têm os melhores times. Porque você só suporta ficar num lugar horroroso, abusivo, e naná, quando você tem as pessoas mais legais, né? E eu não sabia, eu não tinha consciência que eu ia perder, abrir mão disso quando eu empreendesse. Que você não tem pares. Claro, eu tenho a melhor sócia do mundo. Mas, gatas, vamos falar aqui de como é diferente quando você dá esse salto, você sai de ser de uma equipe e você passa a ser empreendedora dessa solidão. Contem para mim um pouco.
Difícil isso aí. Eu acho que, assim, é uma solidão. É uma, assim, a tomada de decisão. Eu acho que, hoje em dia, eu tô muito mais tranquila com entender essa solidão e fazer uso das vantagens. Então, assim, né, tem momentos que eu tenho que tomar decisão e eu vou tomar decisão e é minha responsabilidade e vamos nessa. Eu acho que ter pares não é exatamente um par, né? Porque se você é sócia majoritária de uma empresa, você realmente não tem exatamente um par, mas você ter um time, uma equipe, né? Eu tenho, assim, a mesa sou eu e a Juliana Tatini e a Lígia Giatti e todo o time de lideranças que existe, mas, né, assim, sem a Gil e sem a Lígia, que são, a gente é, de fato, um trio ali muito forte, se apoia e se suporta, para usar a tradução em inglês, que fica ótima em português, porque a gente se suporta. A gente se suporta. E tem que suportar, e tem que enfrentar, e tem que passar para frente. Então, eu acho E aí o que foi acontecendo é esse encontro com outras empreendedoras, né? Então, assim, eu tenho as minhas amigas, sei lá, a Ig é uma dona de galeria, outro business, assim, né? Não tem outra coisa. Mas, assim, conheço desde de muito jovem. Várias vezes eu falo, nossa, tô precisando daquela ligação de CEO desesperada, entendeu? Assim, tem uns momentos que você fala, cara, eu preciso xingar alguém. Aí você tem que ter alguém que você liga e, não, e é seu
Alguém
pai.
para segurar o seu cabelo quando você vai vomitar corporativamente.
É isso, entendeu? Então eu recomendo que tenha, assim, né, tipo, uma pessoa, uma outra empreendedora ali que tá te dando a mão. Eu tenho alguns grupos de WhatsApp, assim, então eu acho que isso ajuda. Mas para mim também teve essa mudança à medida que o tempo foi passando e ficar mais confortável nessa pele de que é mesmo, é um pouco solitário mesmo, é da natureza do que eu escolhi fazer, entendeu?
Para você, Kelly.
Para mim, essa parte de empreender, eu fiz um pouco de gestão de empresas, né? Nos últimos, me formei ano passado, fiz 1 ano e meio. E lá eles consideram, né? O empreendedorismo, ele é um organismo vivo e tem suas fases, e tem seus sofrimentos, e tem a sua solidão. E eu vi isso um pouco como um filho e tem suas idades, né? Então, todo mundo que começa, o primeiro ano é um bebezinho, você tem que ficar o dia inteiro lá fazendo isso, carregando coisa nas costas, carregando tecido, porque é pesado. Só que depois o bebezinho ele já vai crescendo, aí vai chegando 1 ano, 2 anos, come, depois vai para escolinha. E aí ele começa a ter uma vida mais independente. Então, para mim, nessa visão, foi muito solitário. Eu acho que não sou mãe, mas quando você está sozinha com o neném, quando chega na sua casa, você está sozinha, né? Tem sua mãe que está
Perfeito.
lá, ou algumas amigas que vão lá tentar dar aquela força, mas uma hora passa esse momento mais difícil. E é isso que, para mim, essa analogia me fez entender melhor, assim, e me sentir mais tranquila. Tipo, a minha empresa agora, ela já sabe, já vai para escola, já tem outras coisas para fazer, não depende 1.000 vezes só de mim.
Então, mas eu amei essa analogia, mas agora que você falou, eu consegui entender uma outra coisa, que é, por exemplo, numa empresa, eu sou planejamento, tem várias pessoas que fazem planejamento também. Então, você tem pessoas tentando resolver os mesmos desafios ao mesmo tempo, e aí vocês podem trocar. Mesmo que você tenha outras pessoas na sua empresa, são outras cabeças, claro que te ajudam, mas estão todas tentando resolver o mesmo desafio. Então, se você entender a empresa como uma unidade, você continua na solidão, porque vocês estão tentando naquele quebra-cabeça e não está rolando. É nesse aspecto que eu acho muito valioso o que a Bárbara falou, que é você precisa entender que um dos seus trampos como CEO é trocar com outros CEOs para entender como é que outros organismos, outras empresas estão lidando com o mesmo problema. Então, assim, galera, quase quebrei por causa de fluxo de caixa. Quanto mais entrou dinheiro, como eu demoro 60 dias para receber, né? E o imposto é em 30, no dia do pico do faturamento, eu me fudi. Quase quebro a empresa porque eu faturei demais. E aí, você se sente a mais incompetente do mundo, porque eu sou formada em administração, né? Caralho, sempre isso é o básico, é o one-on-one. Como é que eu errei nisso? E aí você vai pedir para alguém segurar seu cabelo para você vomitar, que você tá passando mal. E aí, uma outra empreendedora, não alguém da sua empresa, porque não tem, eles estão no mesmo momento que você, não tem como. Outra pessoa de uma outra empresa vai falar: "Mana, calma, eu já passei por isso. Você vai pegar essa linha de crédito aqui, não é, não, você não errou, tá tudo bem, você não vai morrer. Você vai pegar uma linha de crédito e vai dar tudo certo. Calma." É um problema bom. Tem problema ruim, que é não faturar. Tem problema ruim, que é ter um produto ruim e você perder cliente. Tem problema ruim, que é ter precificado errado e aí você ir desidratando com o tempo. Esse é um problema bom. Relaxa, calma, vou segurar seu cabelo, você vomita, você volta e você vai no banco. Tá tudo bem. Entende? É essa solidão que eu tô falando. As pessoas da sua empresa não vão te ajudar nisso porque elas estão junto com você. Elas te ajudam a dividir a carga de trabalho, mas nessas decisões estratégicas eu não acho. Eu acho que você tem que ter esse grupo que a Bárbara falou. O que que você acha, Ignalda?
Eu estou descobrindo aqui agora que eu não preciso mais estar sozinha. É isso que eu acho, porque
Porra, é difícil demais sozinha, gente. Não
há
dá.
anos, assim, muito sozinha em várias decisões, sozinha, inclusive nas minhas doidivanas reflexões sobre como prosseguir, porque tá aí, abri o mercado, beleza, lindo. O mercado tá aí, de vento em popa. Eu não sou a maior, também não sou a que mais fatura. Tem gente faturando pra caramba. Transformaram isso e sucateou. E agora eu estou naquele momento bem solitário do empreendedor. Sabe aquele um ano? Meus 2 primeiros anos foram bem solitários, porque eu estava fazendo algo que ninguém acreditava. E agora eu estou nesse ano, me afastei, e aí eu me afasto de tudo, de família, de amigos, para repensar como prosseguir. E a Bárbara trouxe, tanto a Bárbara como a Kelly trouxeram, né, essa possibilidade de falar com outras empreendedoras que estão enfrentando questões. Eu acho que eu preciso falar com as revolucionárias, porque as revolucionárias, elas vão entender essa dor, do tipo, tá bom, você fez algo foda, maravilhoso. Só que o que você fez, gata, virou uma outra coisa. E o mercado tá indo para um lugar muito estranho. E eu não é que eu quero ser salvadora da pátria, percebam. É sobre responsabilidade do que você faz. Como prosseguir ou como trazer pessoas visionárias. Elas podem fazer novos futuros, né? Então a gente construiu esse futuro. Esse futuro existe. Mamilos construiu o futuro. Bárbara com a mesa, Kelly com a calma. Como que a gente pode fazer algo que vai ser. Porque você se tornou referência sem querer. Como que você pode, quando você vê que algo é não olhar só para a sua empresa, mas olhar para o mercado e falar assim, isso está zoado. Como que eu posso fazer para levar para um outro rumo? Para uma outra reflexão. Eu estou nesse momento agora. E agora, falando com vocês, eu vejo uma luz no fim do túnel. Olha só. Porque às vezes eu
Não,
tenho.
sozinha a gente não faz, gata. Não, não faz. A gente já continua a nossa conversa, mas antes vamos respirar, tomar uma água e ouvir um breve intervalo comercial.
Porque você vale muito.
Basta ouvir essa frase que você já sabe de qual marca estamos falando, né? L'Oréal Paris tem mais de 110 anos de uma trajetória que combina ciência, eficácia e qualidade de seus produtos com a celebração do empoderamento das mulheres. Enquanto marca feminina e feminista, L'Oréal Paris reconhece e reverencia o valor essencial de todas as mulheres, em sua singularidade e em sua força coletiva. Assim como Mamilos, que luta há 10 anos para que não só o nosso trabalho seja respeitado e valorizado, mas também para que todas as mulheres conquistem cada vez mais espaços. A gente acredita que o nosso sucesso sozinho não vale muito. A gente acredita que uma mulher puxa a outra, para que a gente possa desfrutar do sucesso juntas. É como diz a mensagem de L'Oréal Paris. Eu valho muito porque você vale muito. Porque nós valemos muito. Aí, gente, eu queria entrar para perguntas bem específicas, tá? Que a Ignalda já trouxe no início do programa, por que que eu escolhi desses pilares de divulgação? Eu sei que a gente tem muitas questões com delegar, como a Kelly falou, perfeito. A gente tem uma série para fazer de empreendedorismo, não dá num programa só. Eu quis falar de dinheiro porque eu acho que eu acredito que não dá para fazer nada sozinha. E eu acredito que essas outras coisas a gente consegue dividir um pouco melhor, com menos vergonha, quando a gente tem dificuldade de contratar, de treinar, de demitir, quando a gente tem dificuldade de. Como é que eu divulgo? Eu tenho vergonha de divulgar, não sei o quê. Acho que a gente consegue trocar mais entre nós mulheres. Agora, quando é dinheiro, isso é para o recorte brasileiro e é para o recorte mulher, a gente tem vergonha de falar de dinheiro. É difícil falar de dinheiro. Então vamos lá, como você começou, Agnaldo, eu vou trazer para vocês. Esse mercado de criador de conteúdo está se profissionalizando, mas ainda tem pouca regulação. E você lida com pessoas que estão o tempo inteiro prostituindo o mercado, né? Então não adianta você fazer uma precificação boa se ninguém mais fizer uma precificação boa. Como você faz? Qual é a sua estratégia para ser competitiva e conseguir bons clientes e manter o seu produto valorizado? Né, manter a sua entrega valorizada.
Lembra que eu falei que eu herdei assim a tradição oral e o encantamento, né? O encantamento, ele tá em várias culturas, cada um pode falar da sua referência. Eu vou falar das referências que eu tenho. Na capoeira, tem escritos aí de 1500 bolinha que falava que os capoeiristas, eles apareciam e sumiam de repente. Que aquilo não é que eles sumiam. A poeira subia e eles eram rápidos. No jongo, que é uma, né, dança popular também vinda dos povos africanos, no jongo se fala muito sobre contar o seu melado. O que que é contar o seu melado? É você ter uma construção narrativa que convença o outro. Como eu tive essa vantagem social, esse privilégio de começar, então eu construí a partir desses valores, né? De entender que o que eu faço é importante, é relevante, transforma um futuro, e isso não pode estar dentro de um potinho e que o outro me dá o preço. Então, eu acho que é do alicerce. Primeiro, sabe, Ju, por mais que o mercado esteja sucateado, eu não posso, de forma alguma, dizer que para mim está ruim. Para mim, que bom que ainda não está ruim. E não vai ficar ruim, vai continuar muito bom. Mas por quê? Porque aí, como eu construí essa narrativa, através da Cortes, como uma agência, que também não tem muitos influenciadores, é uma boutique hoje. Só que todos têm uma mesma característica, têm relevância social, né? Cada um usando a sua forma de fisgar essa audiência, mas eles têm uma característica. E aí a empresa trabalha só com essa perfumaria. E dentro dessa lógica, você constrói a narrativa e coloca o preço. Então eu acho que vem do alicerce. E o alicerce, como a Bárbara trouxe aqui, no começo dela, foi um ano e meio sem ganhar. Eu também. Foi um ano e pouquinho sem ganhar um centavo. Porque para firmar preço, você tem que construir valor.
Boa.
E a gente não pode questionar. Assim, eu consigo descrever, por exemplo, os valores do Mamilos e eu nunca estive numa reunião falando sobre. Mas eu consigo, mas porque eu tenho esse olhar comercial e gosto de contação de história, e eu consigo provar por que que Mamilos vale. Sabe por que que um episódio temático vale tanto? Por que que o trabalho da mesa vale X? Ah, e aí o cliente não consegue nem fazer comparação comigo. Sabe o que que hoje eu tenho? Uma conversa de quase de pé de ouvido. Quando o cliente fala assim, putz, Guinaldo, eu queria fechar muito com você, mas tá muito alto. Aí o cliente me liga mesmo, né? A agência fala, Guinalda, o cliente quer, mas então vamos negociar aqui. Porque já é um cliente já da casa, eu já sei que sempre me pagou bem, vamos negociar e vamos entrar no meio, mas eu não posso cair. Porque se eu caio, eu não volto. Não tem como voltar. Aí. Eu acho que para quem está empreendendo, a lição de casa é esse tempo anterior. Porque depois que você constrói esse tempo anterior e você reafirma isso, é cansativo, não é desafiador, mas é possível. Você consegue. Eu chego ao absurdo, gente, de ter interlocutores, né? Que eu trabalho com as agências também, nem sempre é diretamente com a marca. Os agentes, a galera que já trabalha comigo, eles começam a fazer uma negociação assim do tipo, putz, o cliente vai querer baixar muito, tem um limite assim que eu sei que a Ignalda vai aceitar, e o pessoal já faz isso para não passar, tipo, com vergonha de voltar para mim com um valor que eles sabem que é sucateamento. E aí o que que é? Você ganha parceiros no mercado, mas isso você constrói, e você só constrói a partir do momento que você doa alguma coisa também, Ju. Os meus nãos, eles foram sempre fundamentados com muito respeito e promovendo do outro lado educação. Quantas vezes você está promovendo educação? Quantas vezes você olha para o seu parceiro de negócios, né, para o outro lado, o contratante, como outro ser humano que de fato está também tentando equilibrar pratos? Quando a Kelly me traz assim, eu deixei o outro brilhar, a gente tem que pensar no mercado, né? Todos os seus parceiros, como que eu posso promover um processo em que todos brilhem? Isso não é uma conversa de louco e não é uma ideologia, mas sim uma postura de mercado. Então, quando as pessoas tentam, negociam, eles já vêm sabendo que eu não vou desrespeitá-lo, mas eu não quero ser desrespeitada, sabe? Então, eu acho que partir do lugar de que o outro também é um ser humano e que. Para, sabe, de construir uma imagem do contratante hierarquizada. em que ele tem o poder disso. Ele que contrata, ele que faz, ele que acontece. Eu acho que a gente também tem que começar a tomar esse lugar de protagonismo em que, se o cliente está te procurando, é porque você também é bom pra cacete. Então, que tal a gente exercitar a horizontalização das relações em que o outro é tão importante quanto você? E aí, quando eu falo horizontalização, não é você ser muito mais, você não é tão. Você é muito bom. Do outro lado, tem alguém também muito bom que quer fazer um negócio com você. Como que a gente pode chegar? Porque também, se não for muito bom, melhor declinar. E declinar, dizer não, pode te dar lucro. Porque quando você faz, quando você declina com um argumento que ensina para o outro, isso reverbera. O mercado fica sabendo. Porque, gente, um monte de coisa que aconteceu comigo, eu tenho certeza. Não foi. Se espalhou, e-mails meus se espalharam, foram passando um para o outro. Daqui a pouco, eu era conhecida como uma pessoa que falava não, mas fundamentava, que falava não e sabia valorizar o meu negócio. Então, tem um lado que é duro, eu acho que é um lado, esse o lado solitário, que é você se ver assim, devaneando, porque o resto do mercado está trabalhando de uma forma em que sucateia. E dói, eu vou te dizer, Ju, que assim, eu não consigo olhar só para minha empresa, sabe? Eu fico olhando assim e assim sucateia de forma a colocar pessoas, outros seres humanos que estão acreditando no sonho de estar nesse mercado e a pessoa está vendendo o seu valor a 7, 10, 20, 30 vezes menor do que poderia.
É isso aí.
Isso, então assim, isso dói. E aí, o que que você faz com isso? Eu estou nesse momento de repensar, mas como que eu posso trazer um outro horizonte? Porque tudo bem, o meu tá dando certo e foda-se o resto. Gente, eu não consigo ser assim. Não dá para ser assim. A
Não,
gente não
e não
muda.
é sustentável, assim,
Não é
não é.
sustentável.
Eu queria te trazer para a conversa, Bárbara, porque assim, você foi pioneira, então já tem o desafio número um, que é como é que você precifica o seu trabalho se você não pode pegar outros, né? Ah, o concorrente põe isso, então meu valor é esse. Não, não dava, você tinha que fazer a formação de preço. E depois, assim que você estabeleceu esse valor que a Ignalda falou, e todo mundo sabia o que era mesa e cadeira, e todo mundo passou a querer fazer. Começou a surgir um monte de concorrente que não entregava a mesma coisa, mas dizia que resolvia o mesmo problema, e aí botando o valor exatamente como a Ignalda falou, 5 vezes para baixo. Então eu queria te perguntar desse desafio de primeiro construir o preço, construir valor, construir preço, e depois de segurar a sua marimba enquanto a galera tá falando, não, mas por muito, imagina, não precisa isso, por muito menos eu faço.
É engraçado, eu acho que construir preço, assim, realmente eu queria que tivesse uma Ignalda na minha vida há 13 anos, porque assim, foi totalmente. Quanto cobra, eu lembro que foi a Luísa Martini que fez o primeiro orçamento da mesa, ela falou: coloca aí esse preço. Eu falei: ninguém vai pagar isso. Tipo assim, hoje, sei lá, é o salário mensal de um líder, entendeu? Assim, é uma coisa, eu lembro de falar: ninguém vai pagar isso. Eu sou jornalista, né, gente, de formação. Assim, no jornalismo, assim, a gente não vê esse tanto de dinheiro que depois, mais tarde, eu fui entendendo que circula nas marcas, no marketing. Assim, eu não tinha isso, saca? Então, assim, acho que tem um pouco das ajudas da rede mesmo, e aí, a partir do, né, com o passar do tempo, aí, assim, tem um mérito 100% da Juliana Tatini, que hoje é CEO da mesa, né, a pessoa que cuida de operação, e fez um trabalho muito grande comigo mesmo, assim, de convencer, e depois com a Lígia, quando chega em Nova York, a Lígia falava: eu não tenho coragem de falar esse preço que vocês querem que eu fale, que coisa. E a Gil falava: vai falar esse preço sim, porque olha. Só que quando a gente termina também a entrega uma mesa, a gente fala: tem que custar 10 vezes mais esse negócio
Exato,
pra gente. Dá muito
total.
trabalho. Muito trabalho, a gente entrega muito. Então tem isso. Acho que hoje a gente chegou. Então, mérito da Juliana mesmo de nos treinar. Tem uma coisa bem específica do nosso negócio, que a gente, como organismo, a gente não tem contratos fixos, a gente faz sempre por projeto. E aí, a gente significa que a gente passa na mesa de compras, né, procurement, de muitas empresas que são muito diferentes no mundo inteiro, porque a gente faz mesa na Grécia, a gente faz mesa na Nova Zelândia, a gente faz mesa em Acre. Aí, quando você. Uma técnica de mesa de compra é pedir as suas 3 últimas notas fiscais. A pessoa da mesa de compra, ela não quer nem saber, você não vai explicar: não, mas esse projeto é porque era pequeno, esse projeto é porque era meu cliente. A pessoa pede: eu quero as suas 3 últimas notas fiscais. E aí ela baliza e te devolve, falando: não, você não vai me cobrar 600 mil se suas 3 últimas notas fiscais são 300 mil, como você vai me... E isso, então, é um cuidado muito grande que você tem que ter, de realmente você não pode fazer projeto mais, você não pode, você tem que sustentar. E aí é difícil, perseverança é sempre o desafio, entendeu? Assim, a coisa mais difícil é se sustentar ali, né, assim, nos tempos difíceis e tudo mais. É, então, eu acho que isso pra gente é uma coisa bem, bem dura, assim, bem concreta, que nos ajuda a manter o preço. E a gente tomou uma decisão em 2018, a gente faz uma mesa pra gente mesmo, e aí a gente decide que vai abrir o método e que as pessoas vão poder fazer mesa, e vão, a gente quer que elas façam, e a gente fala, ah, o nosso jogo não é ganhar todo o mercado, não é que a gente vai fazer 100 mesas no ano, o nosso jogo é fazer mesas com desafios cada vez mais complexos, e, portanto, a gente sempre vai ser o preço mais alto, o ticket mais alto do mercado. Recentemente eu tive essa conversa com um cliente, na verdade uma pessoa que a gente chamou como participante, ficou muito apaixonado assim, pela mesa, viu o poder da mesa, assumiu um novo cargo, queria fazer uma mesa, não tinha o budget, contratou uma outra mesa, né, assim, uma mesa que não era de mesa compra, e depois me chamou para uma conversa e falou, eu queria te contar exatamente, e foi muito legal de ouvir, tanto assim, as coisas que ele falou, igual, tipo, não vejo tanta diferença, não tô pronto para pagar muito mais caro, porque você me dizer sua locação é muito melhor, não tô vendo, mas aí nos lugares onde, assim, o profissionalismo, onde a certeza que seu investidor vai chegar e vai ter uma experiência que não é traumática, no final das contas, né? O episódio que contou foi bastante traumático ali, na reta final do trabalho, assim. Então, tem uma coisa, se você é uma empresa, né, você está construindo há muitos anos, se você tem uma projeção de continuar construindo há muitos anos, não é uma pessoa que um dia, né, pegou, está fazendo durante um tempo, ano que vem você não sabe o que está fazendo mais, né, assim, acho que trabalhar com mesa compra, você tem essa certeza de confidencialidade sendo tratada com muita seriedade, com seus protótipos sendo armazenados como precisam ser. Então, isso vai construindo esse valor que a Guinalda fala, que eu realmente acho que é muito interessante ouvir de uma pessoa que sabe fazer precificação, porque não é, né, o que eu sei, mas eu reconheço e falo, putz, realmente, a gente sustentou nesse momento que era muito difícil sustentar, a gente sustentou o preço. E aí,
uhum.
E aí com o tempo, você vai convencendo o mercado. Mas é interessante porque é um jogo de perseverança. E às vezes você não consegue, né? Assim, o que eu acho duro, às vezes, é ver muitos negócios não tem fôlego, não tem. E aí, isso. Nesse sentido, tem uma outra parte que eu acho, assim, que entrando em finanças, que é o cuidado do gasto, assim, né? Você falou uma hora de caixa, assim, a gente é muito espartano na mesa, mulheres são muito melhor administradoras porque são cuidadosas com a saída de recursos. E aí você vai ver os homens mais ricos do mundo, né? Quando você tem, recentemente, Sérgio, meu marido, estava lendo um livro sobre enriquecimento e tal. E é assim, a verdade é que você começa a ganhar dinheiro, de Warren Buffett dinheiro, né? Nesse nível de dinheiro que não está perto da gente, assim. Na hora que você tem muito dinheiro parado no banco e o dinheiro vai gerando dinheiro. Certo, então o jogo de ganhar dinheiro é o jogo da economia. É o jogo de você ter uma vida frugal. Eu acho que mulheres são melhores administradoras. Mulheres, assim, não estão tão interessadas. A gente sabe mais rápido o que é relevante, né? Porque você está olhando o outro, porque a gente é o segundo sexo, a gente está em relação ao outro. Então, você sabe que você tem que guardar, porque tem um filho que você vai mandar para o colégio melhor, porque tem uma mãe que você vai ter que cuidar de um enfermeiro, né? Assim, é uma coisa que eu acho que mulheres fazem. Então, eu tenho uma perspectiva muito otimista desse lugar onde, às vezes, a gente lê como mulheres não correm tanto risco, entendeu? Assim, cara, vi muito... Vejo muita gente, assim, constrói negócio, gasta, 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 dissolve, entendeu? Assim, uhum. Tem 13 anos e não construiu nada de fato. E o jogo, por exemplo, aqui nos Estados Unidos das startups, para mim é um jogo muito disso, um monte de muito mais homem gastando muito investimento e falando, ah, se não der certo, não deu. Eu falo, cara, assim, que falta de vontade de dar uns tapas, entendeu? Assim, se não der, eu tô gastando $500 mil. Se não der, sabe, assim, vindo do Brasil, um lugar onde $500 mil é, assim... Né? Quanta empresa bonita eu vi não ter fôlego para perseverar e os moleques estão gastando $500 mil aqui falando, ah, se não der, não deu, entendeu? Assim, acho errado. Então, minha leitura é assim, não é que a gente não toma risco, é que a gente, de fato, entende que dinheiro tem uma relevância, que estrutura precisa existir, que futuro tem que olhar, entendeu? Então, é uma perspectiva otimista.
Tanto a Bárbara como a Kelly, elas falaram muito sobre a mulher nesse lugar, sabe, de empreendedora. E quando ela me traz assim, a mulher tem sabe gerir, tem cuidado. Eu tenho para mim, assim, que essa lógica dessas startups, enfim, desse mercado dominado por homens, que o falo mudou de lugar, né? Tem o falo que é o prédio, o maior prédio, o falo cigarro, o falo carro, e o falo que é ter muito dinheiro na mão e ter uma grande empresa com milhares de funcionários. A mulher, pelo menos o que eu vejo das empreendedoras, é que a gente tem essa matripotência. Você, Kelly, pariu, calma, né? Você tem uma filha que está aí no mercado produzindo
Eu sinto
lógicas de
demais que a empresa é um
produção,
filho. Demais,
né?
demais.
Então, assim, a gente tem a empresa como um filho, e nessa de gerir, gestar, gerir, a gente tem cuidado, inclusive na contratação. Porque não é sobre a lógica de quanto maior eu vou ser melhor, ou eu vou faturar mais, mas qual é a minha responsabilidade na contratação? Eu preciso garantir que quando eu abrir uma vaga, eu vou ter que ter dinheiro para poder sustentar. Mesmo que essa pessoa não dê certo, outra pessoa vai entrar e vai dar certo. Porque eu não posso partir de um lugar de descuidado e de irresponsabilidade de afetar não só a minha empresa, como o mercado, com uma prática que eu não concordo, que eu não acredito, que é descarte. Ah, então, não deu certo, eu descarto. Eu acho que a gente tem esse cuidado, sabe, Ju? Então, eu tenho que ter poucos, então eu vou ter poucos funcionários. Outro dia eu fui questionada, outro dia não, ano passado, faz um ano que eu fui questionada por influenciadora, Ignalda, mas tal empresa tem gente para fazer isso, tem gente para fazer aquilo, tem gente. Eu falei assim, tá, e como que eles trabalham? Você já viu como que eles cobram? Porque tem a lógica da precificação, que eles sucateiam. E eles ganham muito, e aí eles conseguem inchar o quadro de pessoas para trabalhar, que também tem um salário lá sucateado, e sim, e aí eles conseguem ficar nesse olhar gigante. Eu não trabalho assim. E você entrou numa empresa que tem uma outra lógica, e dentro dessa lógica eu tenho responsabilidade sobre as pessoas que eu contrato e sobre os cargos que eu abro.
Kelly, a indústria da moda é bem complicada. Tem muita denúncia de trabalho análogo à escravidão em várias etapas do processo produtivo. E aí, quando você se propõe com a calma a criar um produto de qualidade, com processos produtivos justos, e ainda, que é o que eu acho mais lindo da calma, oferecendo um preço acessível para ser inclusivo, para minha sogra poder usar, para todo mundo poder usar, uma roupa bonita, bem produzida, justa, com preço bom. Meu amor, como? Por isso que eu queria você na mesa. Como, meu amor, como?
Quando eu comecei, assim, eu não sou uma pessoa que entendo muito de matemática ou economia, essas coisas. Eu fui aprendendo mesmo na fábrica. E eu, tipo assim, eu fazia uma jaqueta, aí eu vendia, aí aquilo ali pagava aquele tecido, pagava a costureira, me pagava, né? Então, foi nessa perspectiva. Fazia um, aí pegava, investia de novo. E o mercado, ele da moda, ele é assim. Tem gente que fala que é meio tipo Las Vegas, jogar mesmo cartas, porque você investe muito em tecido, no processo inteiro, é longo, é demorado para chegar. E toda coleção que eu faço, eu penso: será que vai dar certo? Será que vai voltar? Será que vai ser bom? Será que as pessoas vão ter acesso a isso? Será que eu vou conseguir chegar, né? Tipo. E aí a gente começou um pouco agora com acessórios também, para baratear mais algumas coisas, que às vezes o sonho da pessoa é ter uma roupa, mas ela não tem condição, mas ela pode comprar uma meia e assim aproxima da marca. Aí vem para o outro lado de empreendedora, como que a gente mede, como líder, né? Como que a gente mede o crescimento da empresa, né? Tem uma parte que você fala, ano passado foi assim, precisa ser assado, as coisas mudam muito, é muito rápido. Antes era o Dopamina Color, então é muita pesquisa para entender qual que vai ser o futuro do consumo também, né? O que que as pessoas estão vendendo? A gente vive num mundo que está em guerra, então como isso vai reverberar no que as pessoas querem usar? Então, tudo isso é uma pesquisa, mas aí eu penso assim, para mim, no micro, né, como a Bárbara falou, tipo assim, como que você vê o futuro, né? E como você vê se as coisas estão indo bem? Para mim é muito, sei lá, das pessoas que trabalham perto de mim. Quão acesso elas estão tendo à educação a partir do que elas trabalharam comigo, entendeu? Quanto acesso elas estão tendo de moradia? Porque é por isso que, no final, além do cliente final, que é poder ter acesso e também poder se sentir confortável numa roupa, uma pessoa grande, conseguir se vestir da mesma maneira que outra pessoa, é a ponta, né? Mas e aí, como as pessoas na nossa volta também estão conseguindo morar bem? Para mim, né, minha medição do que é ter sucesso no trabalho, agora eu vejo por esse caminho. E outra coisa que a Ignalda falou, que eu achei muito interessante, é, por exemplo, fornecedores. Como eu comecei mesmo do zero zero, eu não tinha nada mesmo, e aí eu cortava roupa em casa, no chão e tudo. Todos os passos que eu dei na empresa, tudo era meu, graças a Deus. Obrigada por me dar essa oportunidade, obrigada por acreditar no meu trabalho, mesmo eu pagando o tecido. Eu falava, ai, obrigada por. Eu sou muito agradecida. Cada passinho eu falava, meu, obrigada por costurar, obrigada por tudo. Porque, tipo assim, era um sonho. Sei lá, a pessoa ia lá em casa, né? Antes era em casa, a gente morava num corticinho. E, tipo, as pessoas iam lá provar roupa no meu quarto. E a pessoa falava, ah, eu vou comprar. Eu falava, meu, muito obrigada, pelo amor de Deus. Tipo assim, eu não, eu tenho um pouco essa cabeça, inocência ou de romantizar as coisas. Eu tenho muito disso. E eu agradecia muito. Só que chegou o momento que as coisas já estavam um pouco maiores. Só que eu, com esse jeito, acabava que eu era um pouco explorada, sabe? E aí eu achei muito interessante a fala da Ignalda, que fala assim: quantas vezes você promoveu a educação? E aí chegou num momento da história da calma que eu comecei a falar: não, peraí. Ah, se não entregava na data certa, eu falava assim, ah, tipo assim, eles têm outros fornecedores, outras pessoas, e falava assim, ah, não, vamos não entregar lá para calma, porque eles são mó legal, eles vão aceitar tudo. Aí que vem a sua fala, que eu pensei, é isso que eu tô também, né? Tipo, aí eu comecei a perceber, poxa, por que que só o meu também é o último? Por que que só o meu vai ser atrasado? Eu sou uma pessoa legal, só que em vez das pessoas, tipo, valorizarem essa relação de ser cúmplice e tamo junto, eu tenho poucos fornecedores porque eu quero mesmo, tipo, porque eu sei que eu vou passar por perrengue, eu sei que eles vão passar, eu tenho pouquíssimos fornecedores, eu pego na mão e a gente se ajuda, sabe? Eu não quero, tipo, fazer grandes coisas ou mil coisas. Eu sempre penso isso, até nas roupas. São essas modelagens, eu não quero quebrar a confiança do meu cliente, tipo, a sogra, a sua sogra que compre aquele tamanho. Às vezes eu quero mudar de modelo, eu não mudo, porque, tipo assim, ela confia em mim. Ela sabe que ela vai ter aquela roupa e eu nunca quero quebrar isso. Mas tudo isso para dizer também que a gente precisa começar a educar as pessoas nesse sentido e dizer não. E o não que você falou, ou como você está promovendo a educação. E aí vem muito na cultura da empresa. Tipo, a parte que, pelo menos para mim, que é a mais importante no meu trabalho é o pós-venda. Porque eu sou desesperada, eu acho horroroso, tipo assim, uma pessoa comprar uma coisa da nossa, lá, minha, porque é a minha cara que tá lá, né? E depois falar, meu, não gostei, ai, foi ruim, tá com qualidade. Então a gente reforçou, tipo, a minha prioridade é reforçar essa equipe que acompanha essa parte. Para mim é mais importante do que eu ficar lá, tipo, querendo vender. Porque eu acho que é parceria. A parceria vem até com o cliente final, é a parceria, é a confiança. Não é todo mundo. São aquelas pessoas que confiam, sabe de onde a gente veio, sabe que pode contar, né, com a gente. E eu escuto muito. Eu acho que uma das coisas que mais deu certo da Calma até para eu chegar nos tamanhos maiores é porque, tipo, às vezes as pessoas iam na minha casa, elas estavam dentro da minha casa, dentro do meu quarto, provando a roupa. Ela falava, ai, não serviu, não gostei, tá meio assim. Meio eu ficava com vergonha, tipo, eu fui estudar modelagem plus size, porque não é porque eu acho que é um nicho bom, porque Ah, é legal ter pessoas assim porque eu vou ganhar dinheiro. É porque eu tenho vergonha, sabe? Vergonha mesmo. Tipo assim, como uma pessoa vai, pode uma coisa e a outra não pode? Então, eu fui atrás disso, por causa disso. E o que eu quero mesmo é que as pessoas estejam felizes, né? Eu acho que é. E possam demonstrar a sua personalidade através da sua roupa, né? Da sua. É uma mídia também que você vai falar: tô feliz, tô triste, tô alegre. É uma maneira de você se comunicar. Então, essa plataforma, eu tenho muito orgulho de fazer isso, de poder ser essa plataforma, né? Das pessoas terem roupas e poderem, ser quem elas querem ser.
Que inspiração, fala aí.
Cara, que orgulho ser mulher, né? Você faz um programa sobre empreendedorismo com três mulheres e elas falam o tempo inteiro de cuidado. Você faz um programa sobre preço com mulheres e elas falam o tempo inteiro como não é sobre elas, não é sobre como elas querem ficar ricas e comprar um carro, e comprar um iate, e comprar não sei o quê. Embora a gente queira conforto e todas as coisas e queira dar para os nossos filhos e tal, mas assim. Como vocês falaram o tempo inteiro que a gente cresce em conjunto, que a gente cresce juntas e que a gente cresce cuidando do mercado, que a gente cresce cuidando dos funcionários, que a gente cresce cuidando dos clientes o tempo inteiro. Então, assim, se isso não é um programa sobre empoderamento, eu não sei de verdade o que que é. Porque a gente usa muito essa palavra esvaziada de sentido, de significado. Então, para mim é. Ninguém dá poder para ninguém. O poder é das pessoas, é intrínseco das pessoas. Mas a gente encontra barreiras na vida para se expressar o tempo inteiro, como a Kelly estava falando agora, belamente. Empoderar é tirar as barreiras que impedem as pessoas de fato mostrarem o potencial. E o que vocês mostraram nessa conversa o tempo inteiro é como o que vocês entregam, o que vocês fazem no dia a dia, é ativamente trabalhar nessas barreiras. Cada uma no seu mercado, cada uma da sua forma, mas é tirar as barreiras para que os funcionários possam brilhar, tirar as barreiras para que os clientes possam ser, tirar as barreiras para que os concorrentes, inclusive, entendam que o trabalho deles tem valor e que a gente pode colocar valor no nosso trabalho e defender o seu território, defender o seu território. É isso.
Isso é sustentabilidade, todo mundo querendo ser assinar pacto, não sei o que, de ODS, sem de fato olhar para esse falar assim, é desse jeito, se todo mundo, se a gente combinar direitinho e todo mundo fizer, tiver esse compromisso, é sustentável. Além de ser sustentável, é construção de legado. As pessoas futuras terão isso para se espelhar. Eu acredito demais que a gente está construindo isso. Eu agradeço demais, Ju, por esse convite. Kelly, eu, se eu tivesse 15, 16, 18, 20 anos, eu queria trabalhar com você. Eu queria ter uma liderança dessa, inspiradora, cuidadosa, sonhadora, sabe? Grata. Gratidão é uma energia que você falou. Eu fui até inocente. Não, você honrou seus ancestrais. A gratidão é uma tecnologia. E você sendo grata, 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 mil vezes grata, você trouxe a calma para esse lugar que é uma referência de processo produtivo e de consumo, de beleza e de estética possível. Sabe? Então, assim, eu saio de um. Eu sabia que não ia ser diferente, minha expectativa era alta, não vou mentir, foi importante para mim ouvir. E ouvir vocês hoje, aqui, nesse momento, eu fico extremamente grata, completa, preenchida e com algumas soluções, levando algumas soluções.
Mulheres, muito, muito obrigada. Acho que temos um programa lindíssimo. Assim, Kelly, eu já era apaixonada por você de ver nos vídeos. Agora sou ainda mais. Parabéns pela sua trajetória.
Obrigada, gente.
Preciosíssimo.
Vamos fazer
Vamos. Vamos
mais.
fazer uma série.
E eu vou achar vocês nas redes sociais, Aguinaldo e Kelly. Muito, muito, muito bom conhecer vocês.
Ignalda, você já sabe, você é muito de casa, a gente te ama. Obrigada.
Muito, muito obrigada.